A forma está tão interessante. Eu acho que nós temos que vamos continuar com esse tema ainda algumas semanas. São coisas muito importantes porque muitas coisas são ligadas. As pessoas às vezes ficam assim com ideias diferentes acerca de maldição, acerca de bênção. A bênção todos querem receber. Parece que a bênção não tem condições, né? Que Deus é bom, então Deus só abençoa. Mas há condições para receber a bênção. As coisas não só caem do céu. Se for assim, seria tremendo. Só ficar num lugar e receber. Mas Deus coloca muita responsabilidade nas nossas próprias mãos. E para ser abençoado, também há condições para isso. Tal como a maldição não cai em qualquer lugar. Tem que haver lugar. Tem que haver abertura. A Bíblia diz, e eu sei que o pastor Osco referiu isso semana passada, na sua mensagem, ele leu Provérbios 26, versículo 2, mas no final deste versículo diz o seguinte: a maldição sem causa não virá. Tem que haver razão. Então tem que haver uma condição para essa maldição. Então ninguém deve andar assim aflito, cheio de medo, que está debaixo de uma maldição. Tem que somente avaliar-se as condições, ver se tem aberto o caminho para essa maldição ou não. Ou se é mesmo maldição. Então, por isso nós temos falado bastante durante esse mês sobre a nossa responsabilidade. A responsabilidade de dar lugar ou não. A nossa responsabilidade de resgatar, não é? Ser liberto da maldição e abençoar. Muito tem a ver conosco. Hoje eu quero falar sobre essa área que tem a ver com a nossa própria conversa. Não somente a nossa conversa entre nós, mas a nossa conversa com Deus. Porque também há orações que não servem do propósito de Deus. Não chega a Ele, mas causam danos aqui na terra. São as orações carnais. Tal como conversas podem edificar ou podem destruir. E esses são meios em que a maldição é transmitida através da nossa boca. Talvez o capítulo mais famoso na Bíblia sobre o poder da nossa língua se encontra em Tiago, capítulo 3. Fala-se que a nossa língua é um membro mais pequeno do nosso corpo, mas tem mais poder. Diz-se em versículo 5: assim também a língua é um pequeno membro. E glória de grandes coisas, ver qual grande bosque em pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Vocês conhecem línguas assim? Olha para a tua língua. Pica? É picante ou doce? Edifica ou estraga? Né? Qualquer um de nós gostávamos de dizer: não, a minha língua é perfeita. Não faz dano nenhum. Mas fazendo isso, eu sei que estamos a mentir. Porque é aquele membro do nosso corpo que é mais difícil de controlar. E a Bíblia diz que se nós conseguimos de controlar, somos uma pessoa perfeita. Ah, eu vou confessar, ainda não cheguei a esse ponto. Mas eu estou a tentar. Estou a forçar-me de entregar essa língua ao Espírito Santo. Porque é a nossa única esperança de de ter uma vida controlada e viver na bênção se a nossa língua está a ser dirigida pelo Espírito Santo. Porque eu acho que a força humana não consegue. Há algo dentro de nós que puxa para as coisas egoístas, para as coisas, não é, pessoais. E depois, quando nós falamos debaixo daquela influência de eu, erramos. Por isso, nós temos que falar, não é, segundo o Espírito Santo. E as nossas orações têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo, porque qualquer oração não passa o teto. E se não passar o teto, o que é que está a acontecer com essas orações? Acho que cria bastante problemas aqui na Terra. Por isso, as nossas orações para ter acesso a Deus têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo. E quando nós oramos segundo o Espírito Santo, é poderoso. E Deus opera poderosamente, porque são ouvidos por Deus. Vamos, neste capítulo 3, é interessante que nós temos aqui nestas primeiras 13 ou 12 versículos uma exortação acerca da nossa própria língua, a importância de controlar a nossa própria língua. E depois disse uma coisa interessante em versículo 14. Diz: mas se tens amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem menteis contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olhe para aquela descida e a ligação: terrena, animal, diabólica. O que é terrena? Terrena são as coisas naturais. Terrena é dizer que hoje foi um dia com muito vento. Uma coisa, vamos dizer, são os factos, são os dados, são as coisas como nós podemos ver. O animal, aquela palavra animal, é a palavra psychos, que vem da mesma palavra psico, que significa alma. Essa, aquilo que é natural, também passa numa descida que é, vamos dizer, a nossa alma, ou que, em outras palavras, outras referências, porque eu vou mostrar onde essa mesma palavra, psicos, é encontrada em outros versículos com uma tradução diferente. Mas fala da nossa carne, fala daquilo que é expressado ou manifesto como o eu. Eu penso, eu sinto, eu quero. São as três expressões da nossa própria alma que é referido como carne ou carnal. Por isso é chamada animal. Eu sei que em inglês usa a palavra sensual, não é? Nesta tradução, ou essa parte aqui. Em outras traduções também usa outras palavras. Mas é aquilo de uma coisa, de uma perspectiva natural para uma perspectiva animal. Vamos usar aquela coisa: hoje foi muito vento. Pois entra naquilo: eu não aguento o vento assim. Eu fico constipado logo. Ok? É uma descida de uma perspectiva natural para uma coisa que é carnal. Okay? É uma descida. Nós começamos a prospectar ou declarar sobre a nossa própria vida aquilo que nós não é? Temos observado que é para nós. Ou eu não aguento. Eu estou farto desta temperatura. Devia ser um calor tremendo. Eu quero calor. Eu não quero esse vento. Né? E aquela eu quero, eu acho, eu começo a ter aquela manifestação. Depois aquela é tão fácil quando nós falamos no nível da alma, da carne,
para que o que os próprios, né, os demónios, a parte diabólica, peguem aquelas palavras e comece a criar um incêndio com aquelas palavras, em que, em vez de somente dizer eu não aguento, nós começamos a amaldiçoar o nosso próprio país, nós amaldiçoamos o tempo, nós amaldiçoamos, né, a nossa própria vida, por causa daquela ajuda dos demónios. E essa torna-se maldição, porque estamos a criar com as nossas palavras um ninho, a habitação nossa. Estamos a destruir a nossa própria, né, ambiente. Eu lembro quando chegámos aqui em Portugal, e foi não muito tempo depois de 25 de Abril, e claro que houve muitas mudanças, mas uma mudança radical que aconteceu aqui depois de 25 de Abril é que as pessoas começaram a estragar as coisas. Havia muita grafite nas paredes, pessoas deixaram lixo em todo lado. Aquilo foi não é? Agora eu não há ninguém para me vigiar, agora eu vou fazer tudo o que eu quero, não é? Então foi aquela reação negativa. Eu lembro quando nós chegamos aqui, as pessoas só falaram mal do seu próprio país. Foi para mim difícil ouvir isso. Era como tudo que era fora era melhor e que o seu próprio país não prestava. E eu estava a aprender português na universidade e eu estava a viver em Cascais, então. Depois de passar aquela manhã na universidade, eu fui de Campo Grande até Caixa de Sodré a pé, todos os dias. Só andando nas ruas de Lisboa, falando sobre a cidade. Eu encontrei muitas ruínas, muitas estradas cheias de entulho e buracos e tudo isso. Eu passei pelas ruas e declarei, seja, tem bom ânimo, porque um dia vai ser tratado, vai ser tudo feito de novo. Essa cidade é linda. Eu fui ver aquelas ruínas, os prédios não cuidados, disse, seja bom ânimo, um dia vai chegar gente que vai pegar nestas paredes e vai fazer de novo. Essa cidade é linda, essa cidade é a cidade de Deus. Por isso nós temos essa cartaz assim na entrada, Lisboa, cidade de Deus, porque nós declaramos a bênção sobre a nossa cidade. Eu lembro, eu passei horas e horas só orando pelas ruas da cidade, né, encorajando a alma da cidade, né, com palavras positivas. Passando os tempos, nós começamos a ver a diferença. E até que eu estava a declarar um dia, Lisboa, as tuas ruas vão estar cheias de pessoas louvando a Deus. Vai haver multidões passando por essas ruas, levantando bandeiras e exaltando o nome de Jesus. Né? Tendo bom ânimo, porque não está esquecido. Eu declarei isso. E quando nós tivemos aquelas marchas de Jesus e houve aquela coisa, né, manifesta aquilo que eu estava a orar, né, eu vi, né, a cidade alegre. E as palavras cumpridas. Bênção é tão importante. Mas quando nós, por situações naturais, por aquilo que é a nossa realidade terrena, começamos só a pensar em nós mesmos e não cuidar, e não abençoar e não cuidar as outras, as coisas entram em decadência. E começam numa descida para ser diabólica, em que nós vivemos no nosso próprio inferno, causada pelas palavras que foram semeadas. O homem carnal não consegue ser espiritual, não consegue cumprir ou entender até a vontade do Espírito Santo. Por isso a Bíblia refere ou encoraja-nos ou exorta-nos para crucificar a carne. Não podemos somente tolerar ou tentar melhorar a carne. Nós temos que crucificar, nós temos que acabar com essa parte egoísta, aquela parte que puxa-nos para baixo e ser espirituais. Nós temos que estar no acordo com o Espírito Santo para ter aquele poder de bênção a trabalhar a nosso favor. Vamos ler vamos voltar para essa várias vezes, assim, hoje à noite, mas vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. Fica antes de 2 Coríntios. Versículos 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém se discernido. E essa palavra carne, o carnal, que nós temos lido aqui, é a mesma palavra que nós encontramos em Tiago, traduzido animal. Quem opera ou que deixa a sua língua ser carnal, não entende as coisas espirituais. Só opera pelo raciocínio. Ah, mas eu não acho que é assim. Ah, mas eu tenho que dizer como eu vejo. Ah, mas as coisas assim. Tudo natural e animal, ou carnal. E esse é o caminho da maldição. Ninguém consegue receber a bênção operando neste nível natural e carnal. Porque é uma descida. Por isso, diz, o homem natural não consegue entender coisas espirituais. Tem que haver uma transformação para entender. Os seus olhos do seu entendimento têm que ser iluminados pelo Espírito de Deus. Nós temos que ter revelação para entender as coisas de Deus. Em Judas, fica depois de 3 João, antes do Apocalipse, Judas só tem um capítulo, em versículos 16 a 19, dá essa exortação. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Concupiscência significa os seus próprios desejos, deleites. E cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais. E essa palavra sensual é aquela parte carnal ou animal. Mesma palavra. Tem a ver com a nossa alma. E que não tem o Espírito. Então, está a ver que essas áreas que tudo tem a ver com a nossa mão, não é? Mão, uso da língua. Murmuração, não é? Concupiscências, divisões, escândalos, tudo tem a ver com a nossa alma que não está a ser influenciada pelo Espírito de Deus. Porque os dois são incompatíveis, são completamente opostos. A própria carne e o Espírito são completamente opostos. Mas porque a carne tem a ver com a nossa alma, nós temos carne. Como nós temos uma alma. Então, cada um de nós temos que lidar com essa tendência de falar mal. Por isso, ninguém escapa essa situação. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, nós temos que ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo para abençoar. A bênção só é possível com a inspiração do Espírito Santo. Por isso, nós temos que lidar com carnalidade. Ok? Não podemos ficar assim, não acho, como se diz, preguiçoso, ou só deixar as coisas, ou abafos, ou coisa assim. Nós temos que controlar. Qualquer palavra tem que ser tomada, não é? Preso e ser responsável por aquelas palavras. Porque as palavras são poderosas. Quando nós, como, porque essa Bíblia foi escrita principalmente à pessoa crente. O Novo Testamento foi dado à igreja para instruir a igreja como viver. E quando em Tiago 3 fala sobre essa descida, está a falar à igreja, está a falar às pessoas como vocês, como eu. Não está a falar com alguém que não conhece. Deus está a falar com alguém que conhece. Porque diz, essa sabedoria não vem do alto. Então, porque a sabedoria tem a ver com uma certa espiritualidade, um certo entendimento que nós pensamos que é de Deus, mas o facto não é de Deus. Por isso, muitas vezes, mesmo em oração, erramos. Porque oramos segundo a carne e não segundo o Espírito. A personalidade humana que não está em harmonia com o Espírito Santo encontra-se moldada pelos valores e as motivações desta terra. As ideias que nos circulam. Tantas vezes eu tenho ouvido conversas entre os crentes que parece uma telenovela. Parece algo que nós temos visto na televisão ou de qualquer filme ou coisa assim. Não parece um cristão a falar. Porque são aquelas influências que nós adaptamos como normal. E nós falamos como que é normal, mas não é espiritual. E essas palavras sempre deixam, nunca sobe. Por isso há tantos problemas, às vezes, entre os irmãos, de edificar uns aos outros, por causa daquela tendência. Nós temos que ser rígidos para conosco em matar aquela carne, em dizer não àquela carne, não a nós mesmos. Estive a ler um artigo que é uma pregadora bastante famosa, Joyce Meyer. Estava assim com problemas no seu casamento, porque ela era muito assim organizada, administrativa, e seu marido não era muito assim, não? Ele gostava mais gozar a vida e ela gostava mais de trabalhar. E ela estava a ser tão exigente, tão chata, não é? Para com o seu marido. E ela, né, ela chegou àquela conclusão, e ela depois escreveu isso nesse artigo, que ela só podia, né, parar aquela atitude de ser chata e exigente com uma decisão em que ela tinha de assumir responsabilidade e dizer: eu não quero ser assim, eu não vou ser assim mais. E quando ela tomou aquela decisão de parar, é que o Espírito Santo começou a tomar conta da sua língua e ela começou a ser uma bênção. E ela agora tem um ministério entre os milhões. O ministério dela atinge mesmo em todo o mundo. Uma mulher com um dom em termos de pregação tremendo. E de sabedoria, é uma coisa tremenda. Mas enquanto que a pessoa opera pela alma, não consegue fazer nada além de matar, além de estragar as coisas e ferir uns aos outros. Mas quando nós tomamos a decisão, eu não vou ser assim mais. E essa, irmão, essa tem que ser a nossa decisão. Eu não quero falar uma forma que vai estragar alguém, que vai impedir, né? Ou que vai ruir ou estragar a sua reputação. Ou... Eu não quero, eu não vou ser assim mais. Tomar essa decisão. E o Espírito Santo, porque essa é matar a carne. Matar a carne é dizer não a mim mesmo. É a única forma. Não é pôr uma pistola na cabeça e matar a carne. Não. É dizer não a nós mesmos. E deixar o Espírito Santo nos dar palavras sábias, que vêm do alto e não vêm de baixo. Que edifica e não escandaliza. Vamos para Tito. Tito está depois de Tessalonicenses. Não. De Timóteo. Segundo Timóteo. Antes de Hebreus. Antes de Filemo. Tito 3:2 diz o seguinte. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Essa palavra infamem é a palavra blasfema. Quando alguém blasfema é falar contra. São palavras pronunciadas contra outros seres humanos. Essa é infamar ou infame, é falar contra. Agora, em Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não falar numa forma negativa acerca dos outros. Porque essa é blasfemar, é falar contra. É a mesma forma em oração, não ora contra alguém. Eu estava a ler um testemunho de um intercessor bastante conhecido no século XIX. Ele era missionário à Índia, o nome dele era Hyde, conhecido pelas suas orações. Orava assim 5-6 horas por dia, uma coisa impressionante, a obra dele feita através da oração. Ele estava a trabalhar com um indiano que, evangelista, que não tinha fruto na sua vida. E ele estava assim muito aborrecido, porque o homem parece que ele era muito preguiçoso, não fazia quase nada, e não tinha fruto na sua vida. Então ele foi à oração para orar sobre esse homem. E ele começou a orar: Deus, tu sabes. E não conseguiu dizer mais. Ficou ali com aquela: Senhor, tu sabes. E ficou separado. Ele reconheceu que aquilo que eu queria dizer, ele queria queixar a Deus acerca daquele irmão. Ele queria falar alguma coisa negativa a Deus acerca daquele irmão. E Deus não permitiu. Ele ficou assim. E depois ele reconheceu. E depois ele começou a dar graças a Deus por aquele irmão. Ele começou a dizer: obrigado, Senhor, por aquele irmão. Senhor, abençoa o seu ministério. Senhor, prospere o seu caminho. Senhor, move poderosamente através da sua vida. E sabe o que aconteceu? Aquele irmão começou com isso mesmo. Ele começou a mudar o seu caráter. Ele começou a ver fruto no seu ministério e tornou-se um grande homem de Deus naquele país. Porque aquele irmão começou a orar em favor e não contra. Às vezes eu tenho ouvido aquelas orações: oh, o Senhor bate na cabeça daquele irmão, não é? Não é? Às vezes as mulheres falam assim a Deus acerca do seu marido. Oh, Senhor, abre, bate mesmo nele. Estou a brincar. Não, mas às vezes é assim. Nós, com a nossa própria alma, que está tão saturada, tão até aqui com os problemas das pessoas, em oração, nós oramos segundo aquela alma que nós temos, e aquilo torna-se um meio de maldição. Eu tenho visto isso em famílias, quando os pais oram sobre os seus filhos e começam a tentar a manipular e controlar os seus filhos em oração, orando com, não é, como eles, com quem que eles devem casar, onde eles devem viver, o que é que eles devem fazer com a sua vida, em vez de procurar a vontade de Deus e procurar a bênção para que eles possam cumprir a vontade de Deus, eles querem que eles cumpram a sua própria vontade. E essas orações são carnais e são usadas por Satanás para prender e sufocar uma vida. Orações carnais, como conversas carnais, são aqueles meios que o inimigo usa para tirar aquilo da alma para ser diabólica. Na igreja, raramente se manifesta logo o diabólico. Mas porque as pessoas não sabem discernir entre espírito e carne ou alma, eles operam na alma e depois é facilmente pegado e deixa até ser diabólica. Por isso há muita manipulação, há muitas vezes aquela pressão, exigências e tudo para tentar obrigar a pessoa a fazer determinadas coisas, pensando que tudo é de Deus, é aquela sabedoria falsa. E aquilo tem que ser vigiado, porque se nós não estamos no Espírito, a nossa alma leva aqui ao diabólico. Porque a alma está saturada do pecado e morte. Jesus diz em Mateus 12 que nós temos que prestar conta para cada palavra que sai da nossa boca. Até que a Bíblia diz em Provérbios 28:9 que a oração que não está em acordo com a palavra é abominável a Deus. Atitudes carnais são aquelas orações que tentam de controlar ou acusar. Sabe que o significado da palavra diabo, o significado dessa palavra é o nome de Satanás, um dos nomes de Satanás, diabo, significa acusador. Alguém que critica, alguém que acusa, que defama. E ele, em Apocalipse 12, versículo 10, que ele é aquela acusadora dos irmãos, de dia e de noite. É o papel principal dele, é acusar. E no, nós temos que ficar muito atentos. Acusações. Nós temos que ficar muito atentos. O que é que sai da nossa boca? Se é da crítica, se é da acusação, significa que nós tomamos uma posição superior e estamos a julgar. E essa atitude leva é sempre a descer, porque parece que nós estamos para cima com uma perspectiva superior ou mais espiritual, mas quando criticamos, nós estamos a pôr abaixo de alguém. E essa pessoa é a quem que Deus ama e é a quem que Deus deu a sua vida. Então, quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a pôr em questão a obra redentora do Senhor Jesus. Vocês podem ter inimigos, eu posso ter inimigos. Nós podemos ter pessoas que não nos entendem, mas Deus diz alguma coisa poderosa acerca de ter amigos. Ele diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Ele diz que nós temos que abençoar a quem que nos amaldiçoa. Ele diz que nós temos que ter um outro comportamento, porque quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa bênção consegue mudar pessoas. Não é? Agora, se nós entramos na alma e queremos controlar ou querer que a pessoa seja como nós pensamos, nós vamos, enfim, estragar e fazer ainda mais danos. Por isso, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Se não sabe o que é que deve dizer ou deve orar, o que é que deve fazer? Não. Eu sabia que alguém ia dizer isso. Não calar. Falar em línguas. Porque o Espírito Santo sabe o que nós devemos dizer. Ele sabe o que é a vontade de Deus para cada pessoa, porque cada pessoa é importante. Nunca coloque alguém naquele lugar de que não pode ser salvo. Enquanto que tem vida, tem esperança. Ok? Nunca desista ninguém. Se tem inimigo, se alguém tem ofendido ou tem feito uma coisa horrível contra ti, perdoa aquela pessoa. Porque Deus pode ainda mudar aquela pessoa. Enquanto que nós estamos aqui na terra, há esperança. Deus pode fazer coisas incríveis. Mas se nós tomamos a posição do juiz e nós condenamos aquela pessoa antes do tempo, sabe o que acontece? Aquela oração não vai subir ao céu. Porque a única coisa que sobe ao céu é o que é do Espírito Santo. O resto fica aqui e muitas vezes aquela oração volta a nós. Volta. Aquelas palavras que nós falamos aos outros voltam a nós e nos condena. Porque a Bíblia diz que quem julga será julgada. Aquilo volta a nós. E esse é aquele poder da maldição. Às vezes nós entramos e estamos tão envolvidos na nossa própria maldição por falta de ter cuidado na nossa própria língua e de não crucificar a nossa carne. E nós vivemos naquela alto e baixo de problema após problema, situação após situação. E Deus quer que nós mudamos o rumo da nossa vida, mas esse rumo é só pelaquela lema que é chamada nossa língua, que nós podemos virar a direção. Um homem espiritual fala e ora segundo o Espírito Santo. Há muitos versículos, Mateus 5, 44, Lucas 6, 28, Romanos 12, 14, fala sobre se alguém te amaldiçoa, abençoa. Se alguém que te ofende, então faz o contrário. Nós temos que fazer algo em favor das pessoas. Essa é aquela regra da oração e da conversa. Fala o que edifica. Ora para pessoas, não contra. Não é? Ora que Deus vai abençoar a sua vida. Okay? Sabe que uma das cartas aos Coríntios que Paulo escreveu, e essa carta está cheia de situações difíceis, porque um irmão estava a viver com a sua sogra, outro estava a roubar e levar as pessoas ao tribunal, outro estava a fazer tantos problemas naquela igreja. E Paulo, que era o pai espiritual daquela igreja, sabe como ele começou a sua carta? Agora, se for eu, provavelmente ia começar como: vocês, faz favor, para com isso. Não é? Eu ouvi que vocês estão a fazer isso, né? Mas sabe que como ele começou essa carta? Ele começou assim: eu sempre dou graças ao meu Pai, ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Começou a abençoar. Começou a dizer: eu dou graças a Deus porque vocês são tremendos. Algumas coisas vocês têm que corrigir, mas Deus está em controle. Os que têm filhos, pratique isso em casa. Em vez de criticar e ralhar e sempre chamando a atenção, comece a abençoar o teu filho. Comece a falar bem dele. Os que têm esposas ou maridos, em vez de chamar a atenção por cada meia que foi deixado no meio do corredor e cada prato que não foi lavado e cada situação que não foi bem corrigido, começa a dar graça. Ah, mulher, tu és tremendo, tu és o amor da minha vida. Ai, gosto tanto de ti. Eu gostava de ter mais filhos para casar de novo contigo. Faz os mimos possíveis, mas edifica. Trata a tua esposa como rainha e ela vai tratar-te como rei. Mas semeia aquilo que quer colher. É natural, é fácil de dizer as geneiras, de dizer as coisas como nós estamos a ver. Mas nem a pessoa não tem que ser espiritual para fazer isso. É só deixar a carne atuar. O homem e mulher espiritual está em sintonia com o Espírito Santo e querem ser uma bênção. Deus é uma bênção. O Espírito Santo está aqui para nos abençoar. Ele nos edifica, Ele acredita em nós. E o Espírito Santo em nós também dar aquela mesma fé para os outros. E nós podemos ter o mesmo comportamento uns com os outros, a mesma atitude que o Espírito Santo tem conosco. Aquilo que eu tenho visto, que o homem espiritual, para ser espiritual, não é para ter aquelas orações muito compridas, muito longas e eloquentes. Às vezes as orações mais espirituais são mais curtas. É como, nós temos muito na Bíblia, diz que até que a oração mais comprida que nós temos é capítulo 17 de João, e aquilo leva só 2 minutos ou 3 para ler. Mas a maioria das orações são curtinhas. É como: perdoa-me, Senhor. Mas aquela oração: perdoa-me, Senhor. Ajude, abre os céus. O Espírito Santo responde aquela expressão de humildade, aquela sinceridade do coração, porque não é eu que está a tentar defender e proteger a mim mesmo e puxar para mim e ser alguém. Não. Pessoas que andam e aquelas orações eloquentes, normalmente querem alguma atenção. Não é para ser ouvido por Deus, é para ter atenção, reconhecido que é espiritual. E essa é carne, é orgulho espiritual. Não passa o teto. Mas quando alguém demonstra humildade, pureza de motivação, um coração sincero, com poucas ou muitas palavras, mas com essa atitude, aquilo vai direto ao céu. Vai direto ao céu. Por isso Deus usa muitas vezes crianças, porque crianças não sabem ser religioso, eles só sabem ser espiritual.
E na sua simplicidade, Deus opera. Deus usa poderosamente. Deus quer esse tipo de atitude em nós. Ele quer que nós sejamos como crianças. Que as nossas orações e as nossas conversas não são carnais, mas espirituais. Okay? Não aparência espiritual. Estou a falar do Espírito de Deus falando através de nós. Okay? Essa que edifica. E a bênção de Deus cai sobre nós. Aleluia. Vamos ficar em pé. Romanos 8, 26 diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ora em línguas. Ora no Espírito e depois com entendimento. Fala no Espírito. Fala com Deus. Com essa sensitividade, as tuas palavras vão ser doces. Vai ser bem. Não vai ficar triste depois, já é, pai, eu não devia dizer. Vai evitar muitos desses problemas. Ora no Espírito, depois fala. Antes de sair daqui, eu quero que vocês falem alguma coisa boa acerca da pessoa ao teu lado. Olha para ele, ela, e diz alguma coisa boa. Uma coisa que tu gostes dele. Só fala ao seu coração. Esposas com esposos, faz favor. Não é tão complicado. Antes que nós terminamos, eu quero fazer uma oração com vocês. Ok? Quero que nós fazemos uma oração em conjunto, em que nós declaramos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ok? Vocês podem repetir essa oração comigo? Diz: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu morreste e ressuscitaste dos mortos e vive eternamente como Senhor e Salvador. Senhor, ajude-me de falar aquilo que Tu falas e ser como Tu. Por isso eu preciso que Tu me perdoes de todos os meus pecados. Que entra na minha vida. Eu quero ser como Tu, Senhor. Eu quero Te conhecer. Obrigado, Jesus, por estar comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.